Começando mais um Nickcast na Fórmula 1 e hoje falaremos do Grande Prêmio da Estíria. Toca a vinheta, produção!
Nickcast na Fórmula 1.
E para falar do Grande Prêmio, teremos ele de volta, nosso querido amigo Diegão.
Bom dia a todos e a todas que estão a nos ouvir em mais um podcast sobre a Fórmula 1.
Nosso querido amigo Luiz.
Bom dia a todos e olha, Samir, sua introdução foi mais emocionante que a corrida.
E o nosso querido menino Hortense.
Bom dia a todos. Hoje eu quase me peguei dormindo nessa corrida.
Uma corrida, nossa senhora, hein? Que corrida chata, pelo amor de Deus.
Nossa, uma das piores corridas do ano. Nossa, corrida
pior corrida do ano. Pra mim, teve alguma outra corrida melhor que essa? Pior que essa?
Não.
Cara, não, não, cara. E olha que da França, geralmente é corrida ruim, hein?
Nossa, essa aqui foi horrível, velho.
E olha que o Diego acompanhou a corrida da França em loco, hein? Estava aí.
Estava lá.
É assim,
ele tava, o Diego no GP da França, ele tava dentro da Marseille. Ou, tava na praia de Marseille, né?
Isso mesmo.
E cara, puta corrida chata, tipo, assim, não teve nenhuma emoção. Eu acho que vamos só fazer um resuminho aqui antes de falar dos pilotos, assim, dos 10 primeiros, porque, meu, puta corrida chata, vai ficar mó. Só a única emoção que teve, a única, tipo assim, um lampejo de corrida, foi a briga do Norris e o Bottas, né?
Sim, foi a única coisa interessante. E outra coisa que também a destacar dessa corrida foi o nosso querido Russell com a má sorte diária, né, dele, né?
Puta, é uma pergunta que eu ia fazer.
O Russell não concluiu de novo, né?
Não concluiu, ele tava na zona de pontuação, tava em sétimo lugar, aí perdeu uma posição, foi pro oitavo, mas tava indo bem. Cara, que zica que ele tem, hein, Luiz? Pelo amor de Deus, cara.
Tava indo pra cima do Alonso, cara.
É,
Aí a equipe mandou ele tirar o pé, e nessa que ele tirou o pé, começou a dar problema no carro.
cara, que zica. Mas você acha que ele já tá? Se você fosse hoje o Toto Wolff, ele tá preparado já pra Mercedes?
Mais do que pronto.
E você, Luiz, acha que ele já tá preparado?
Eu acho que sim, cara. Acho que a corrida do ano passado de Sakhir já mostrou isso, que ele ganharia a corrida não fosse as tralhadas da própria Mercedes e a falta de sorte de sempre, né? Que no caso ele, depois das atrapalhadas, ele ainda teve um pneu furado. Não sei, eu acho que esse rapaz ele precisa se benzer, cara. Porque não é possível. Tudo que tem que dar de errado acontece com ele.
E tipo
Mas
assim.
também ele tá nessas equipes aí, né, cara? Que não ajuda muito, né? Acho que seria a primeira vez que ele ia pontuar, né? Pelo que eu vi ali, se classificou bem. Acho, vocês que acompanham
Não.
mais a corrida, acho até que ele tava correndo bem, talvez chegaria na zona de pontuação, não sei.
Chegaria na zona de pontuação, tranquilamente, cara. Tranquilamente. Eu não sei se, tipo assim, a Ferrari, né? Depois deu aquele salto, né? Mas pelo menos ele ia tentar, cara. E assim, o que aconteceu com o Russell, a maior motivação dele, ele já sabe que no futuro, eu sendo Russell, cara, eu vou sentar ali na Mercedes. No futuro eu vou sentar. A maior motivação dele é sair da Williams pontuando. Levar o carro pro ponto. E, cara, toda a corrida é essa. Ele fica em décimo, acontece alguma coisa, cai. Nessa corrida, eu tinha certeza que ele ia pontuar, mano. Certeza. Putz, ele vai pontuar. E aí dá essa merda no carro e ele teve que sair, teve que abandonar.
Não, e o
Mas.
pior de tudo é que, assim, ele já pontuou pela Mercedes, né? Então ele já tem os pontos, os primeiros pontos dele na Fórmula 1, mas ele precisou ir para a Mercedes para pontuar. E em contrapartida, você vê, sei lá, um Tsunoda já marcou alguns pontinhos porque entrou numa equipe relativamente melhor, sabe? É muita injustiça porque você tem um piloto muito melhor num carro muito inferior. E por conta disso, o cara nesse carro ele não conseguiu pontuar ainda.
Exatamente, cara. Tipo, assim, É, assim, ele tem que se benzer, como você falou, cara. Porque, tipo. E assim, tem que se benzer antes de ir pra Mercedes, né? Imagina se ele vai pra Mercedes e acontece essas coisas com ele de novo, né?
Aí... Não, e aconteceu, né? O pior é que aconteceu. Ele correu pela Mercedes.
Mas ele já tá. Mas é bom que ele já tá preparado pra. Aí tem aquela questão, né? Será que o Hamilton vai querer, né? Tipo.
É, saiu uma declaração essa semana aí que o Hamilton não troca o Bottas por nada, né? Tipo, ele falou que quem não... já conhece o Bottas corre bem, enfim.
Não, é o melhor segundo piloto que eu já corri na minha vida.
É, mas não sei não, viu, cara? O campeonato desse ano aqui tá mostrando o contrário.
Ele vai rodar. Final desse ano ele roda, certeza. E eu acho que se o Hamilton não ganhar, eu já falei que eu acho que o Hamilton, ele talvez ele não, eu acho que ele se aposente esse ano. Não sei não, tô sentindo
não,
isso.
Acho que não, cara. Talvez mesmo se a Mercedes não ganhar esse campeonato aqui, é uma motivação para ele poder bater uma marca do Schumacher, né? Porque tá empatado em número de campeonatos, né?
Foi o que a gente falou no podcast passado. Eu acho que se ele for campeão, ele aposenta. Agora, se ele não for campeão, acho que ele fica pelo menos mais um ano.
Mas eu acho que o carro da Red Bull melhorou demais. Mas é aquela, eu acho que os caras têm que tirar vantagem agora. Porque eu acho que nas férias da Fórmula 1, acho que a Mercedes vai dar uma mexida nesse carro, certeza.
O problema, pra mim... O maior problema é porque no ano que vem não vai ser esse motor, né? Vai ser um motor desenvolvido pela própria RBR. E aí tem que ver se os caras vão manter a qualidade, porque a Honda vai sair.
A Honda então, vai sair, bem jeito.
Também faz todo sentido o que nós já comentamos aí no podcast passado, a RBR estar mesmo com a cabeça focada nesse campeonato, não pensando no ano que vem, para poder ganhar, porque eles sabem que a hora que o motor Honda sair... Vai ser difícil manter esse mesmo nível, cara. Para mim, ano que vem vai ser... A RBR vai andar bem abaixo do que ela tá andando esse ano.
E não, falar... Eu acho que a Mercedes, ela tá andando... Eu falo assim, a Mercedes vai dar uma mexida nessa... Nas férias. Eles vão dar uma mexida no regulamento, que eles já querem que a FIA faça o banimento lá do dispositivo da...
Já baniu.
Fazer a parada.
Já baniu. Já baniu.
É igual o gordinho, o dono da bola, tá ligado? Tipo, não vou jogar, então não tô perdendo, não quero mais jogar.
Eu acho engraçado. Eu acho engraçado que quando a Mercedes tinha o DAS, que era um dispositivo que ninguém tinha, a FIA baniu, mas baniu só pro ano seguinte. Então a Mercedes pôde correr com o DAS o ano inteiro. Aí agora, quando é o dispositivo da Red Bull, 3 GPs depois, os caras já tiram. Ah, brincadeira isso aí, viu?
Não, mas hoje também o Pérez perdeu a quarta colocação, a terceira colocação também, por culpa da Red Bull. Você viu aquela parada lamentável que teve a primeira parada? 4.8. E aí não, você... Não. Aí você vê a parada do Bottas, 2.4. Mano, os caras também... A Red Bull também erra, né? Agora, sem esse dispositivo eletrônico da Red Bull, eu não sei não, hein? Os caras vão ter que se reinventar.
É porque tá muito rápido, né, cara? Acho que o recorde é deles, né? 1.98, não é?
1.86 é o recorde histórico e desse ano 1.98.
Mas tá vendo? É muito, mano, cara, é muito rápido. 1.98 é muito rápido. Puta que pariu. Tipo, e uma coisa que eu. Só colocar uns números aqui, né? Que falaram na transmissão. Cara, desde 2014, a Mercedes não fica, acho que, 4 corridas, né? 3 corridas sem ganhar.
4 corridas, eu vi isso ele falando.
Quatro corridas. E a Honda não ganha 3 corridas seguidas desde a época do Senna. Caraca, velho. Tipo assim, a Honda vai sair no ano que, mano, ela tá detonando, tá ligado? Tipo, é absurdo, mano. É absurdo. E tá detonando não só, tipo, na Fórmula 1. Tipo, ela ganhou Indianápolis, ela tá liderando a Indy. Cara, tipo. Então, assim, a Honda tá dominando tudo, tá ligado? E agora que ela vai sair, entendeu?
É isso que eu ia falar. Porque a Honda, ela anunciou que estaria saindo da Fórmula 1, porque por conta da pandemia, eles não venderam tantos carros quanto eles gostariam de vender. É, carro normal, né? Pra, assim, se de comércio normal. É, e que o desenvolvimento do motor híbrido é muito caro. Mas eles renovaram com a Indy e parece que ano que vem a Indy vai começar a usar motor híbrido. Que eu não sei também como vai funcionar na Indy, porque tem a parte de combustível, mas na Indy eles fazem ainda o reabastecimento, né? Não sei como é que vai funcionar esse motor híbrido com reabastecimento, porque se não for assim, eles não conseguem correr as 500 milhas de Indianápolis, mas tudo bem. Não faz sentido. Na Indy, tá, tudo bem, o motor na Fórmula 1 ainda é muito mais caro que o da Indy, mas mesmo assim...
Não, e tem uma coisa lá, que lá nos Estados Unidos, eles gostam mesmo de motor tipo V8, V12, V10. E isso daí é uma polêmica lá gigante desse motor híbrido aí. Quiseram colocar na NASCAR, a NASCAR não deixou. Tá uma coisa assim, tipo lá, porque lá gringo adora, né? Americano adora truck, adora fumaça. Então, assim, esses negócios aí...
Ronco do motor mesmo, né?
É, o ronco do motor. É, tem aquela... Aquele evento, né, que eles falam no começo, Start Your Engines, né, liguem seus motores. Imagina ligar motor elétrico.
É. Vai parecer uma ventoinha.
Então, tipo assim, não é muito sentido fazer isso pro nicho americano, né, mas eles querem fazer. Vamos ver se vai dar certo. Acho que o Penske é contra, tem uns caras que é contra. Mas vamos ver, né. Vamos pros 10 primeiros aqui.
Tsunoda. Só esse papo aqui já foi melhor que a corrida, cara.
Com certeza.
Pior que é mesmo. Tsunoda. E o Tsunoda? Vamos falar do Tsunoda? Vamos falar do Tsunoda. Ele ia largar em oitavo, né?
Isso. Não, ele ia largar em oitavo, e aí ele atrapalhou Bottas e perdeu 3 posições e largou em 11º.
E aí agora terminou em 10º.
Que microfone você tá usando? Seu áudio tá muito bom, cara.
Tô usando o fone do meu irmão.
Peraí,
segura um minutinho aí. Segura um minutinho. Pode continuar falando.
Ele vai trocar. Eu falei que tá bom, ele vai modificar, quer ver?
Então, mas aí o Tsunoda pontuando, né? E o Gasly nem terminou a corrida, né? Teve problema o Gasly, né?
Teve problema, cara. Tipo... Estourou o pneu dele, né? Ele teve um entreveiro com o Leclerc, né? Culpa, eu acho, na minha opinião, culpa do Leclerc. Não sei se o Luiz concorda.
Sim, eu também concordo.
Acho que ele foi virar o carro e deu uma bicadinha no pneu do Gasly. O Gasly ainda trocou, mas não conseguiu evoluir.
Quebrou
o carro.
Suspensão.
Quebrou suspensão e foi embora.
E aí já era, tipo, abandono do Gasly. E aí, sobressai o Tsunoda, né? Eu acho que o Tsunoda ainda tá muito na sombra do Gasly. Não sei se vocês concordam.
Eu acho que essa corrida ele só tirou a pressão, né? Que já um olho só, né? Do Dr. Helmut Marko disse que ele estava sob pressão, né? Aí ele só quis tirar a pressão porque o Gasly tava, tipo, engolindo ele, né?
E hoje ele terminando a corrida e pontuando, né? Então ele já respira um pouco, né?
Ele tem que falar menos e correr mais. Alguém tem que falar isso pra ele, né? Ele fala demais, reclama muito.
E foi engraçado, o pessoal tava zoando ele de Jaspion no começo, só que depois de tudo que ele fez, a gente percebeu que na verdade ele é o Magaren, né? Então se for assim, o Helmut Marko é o Satangos.
Satangos, é verdade. E... Então é isso, aí em nono, vamos pro espanhol Fernando Alonso, rei das Astúrias.
Já começa, já voltou, aquela minha previsão do início da temporada que eu falei que ele engoliu com tá acontecendo, hein? Ele falou, preciso de 6 corridas para me adaptar ao carro, se adaptou, já começou a engolir o Ocon já.
E teve uma polêmica essa semana, esse final de semana aqui. Uma jornalista perguntou pra ele, falando que ele já tinha comentado em que ele voltaria melhor do que no passado. E ele mandou a mina calar a boca. Falou assim, não falei isso. Eu falei que eu voltaria mais experiente e mais tranquilo. Não falei que voltaria melhor. É, e tá aí, ele tá. Tanto que na qualificação, ele fala, cara, não importa a posição que eu fiquei. Eu fiz uma volta foda e me diverti demais. Então, tipo assim, ele tá se divertindo, cara. Tipo, tá igual o Raikkonen. Tá se divertindo.
Tá se divertindo. E dá dinheiro, né, meu? Corrida dá dinheiro pra esses caras, né? Então, ele tá se divertindo mesmo. E mais experiente, né? Como ele mesmo disse, né? Mais experiente. Você vê que quando tem algum carro que tá mais rápido que ele e ele vê que ele não pode disputar, ele até abre passagem. Em outros tempos, ele bateria os dois, saía pra fora da pista, entendeu? Mas ele não deixaria o cara passar.
E pra maré do motor, falava, carroça.
É, já ia reclamar. F2. Exatamente. GP2.
É, tô correndo com uma GP2 aqui, meu Deus do céu. Power.
Esse tipo de comentário, eu não sei o que foi que ele falou, se ele realmente disse anteriormente que ele ia voltar melhor ou se ele ia voltar mais experiente. Mas partindo do ponto que ele falou que voltaria mais experiente, aí o repórter ou a repórter na hora perguntar, você disse que ia voltar melhor, isso tudo é para destabilizar o cara, porque assim, se ele volta melhor e o melhor dele já foi ser campeão e agora ele anda ali entre sexto a décimo, por exemplo, pô, você não tá melhor, o que tá acontecendo contigo? Você falou que ia voltar melhor, não tá melhor? Isso. Aí é pra destabilizar e pra criar intriguinha pra ter matéria. Cara, isso exatamente. Aí é tão ridículo, cara.
É, e na minha opinião, assim, o Alonso, ele tá melhor que o Vettel. Apesar do Vettel ter uma melhora nessas últimas corridas, mas pra mim, o Alonso, 2 anos parado, Vettel, vocês não acham?
Sim.
Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza.
Pra mim tá melhor que o Vettel. O Vettel acho que nem pontuou, né?
Hoje não pontuou. Em
12º.
Décimo segundo? Acho que ele tinha terminado em 11º. Ah, no 12º ele foi ultrapassado pelo Raikkonen, né?
Foi. Nossa. Meu Deus. 5 títulos mundiais na briga, como diz o Galvão Bueno.
5 títulos.
E aí depois veio o Stroll. Aí voltando à normalidade, né? Voltou à normalidade.
Voltando ao normal.
Voltando ao normal, dando um...
Mas o Stroll até que fez uma corrida boa, cara. Ele saiu demais da atividade, né?
Fez, ele terminou, se eu não me engano, ele largou em 17º.
Ele tava no Q3.
Ele tava no P10, né? Tipo, ele tava entre os 10. Mas
só que, assim, você comparar com o Stroll do início, que até tinha um apelido de Strollada.
Nossa!
Até que foi bem, cara.
Mano, o Stroll, ele não é um, tipo, aquele piloto, como a gente diz, aquele grande piloto, mas é um piloto competente. E desses pilotos que são pilotos pagantes, né, que dizem, né, que são 3, né, grandes pilotos os pagantes, que é o Mazepin, o Latifi, Latifi e Stroll, ele é o melhor dos 3.
É, ele completa o grid, né, completa o grid, é aquele cara que tá ali para completar o grid. Sim. Não é nada assim absurdo, meu Deus. A gente vê uma certa melhora, mas também voltando, não é essas coisas.
Mas voltando a alguns podcasts atrás, ainda assim ele conseguiu ser campeão de alguma categoria. O Mazepin nem isso.
Pois é.
É, exatamente.
E eu fui ver um vídeo, o Gunther Steiner deu um peãozinho pra ele girar, pra ele falar assim, ó, se você quer girar, gira isso daí. E o Gunther Steiner chamando o Mazepin de Mazespin. E o Mazepin não sabia girar um peão.
Não, e teve uma briga, né, do Schumacher com o Mazepin, né? O Schumacher falou que, tipo, não acha legal ter essa briga entre os dois. E aí o Mazepin falou assim, se tá na minha frente, eu vou tentar passar, não tem jeito. E aí, qual que era o nome do chefe de equipe mesmo? Esqueci o nome dele, o alemão lá.
Gunther Steiner.
O Gunther Steiner. chegou e falou, né? Falou: ah, o nosso carro é o pior carro do grid. É, eles vão ter que brigar entre si mesmo. Então, tipo assim, não sei quem tá certo e quem tá errado nesse ponto, mas, tipo assim, porra, tirar os dois carros do grid, né? Por batida entre os dois, é meio errado, assim, né? Não sei se isso é certo também, né?
Eu acho que o Mazepin tá certo em falar que não tá ali para dar passagem para ninguém, né? Então, assim, se é para passar, que passe na disputa. Mas eu também acho que o Schumacher tá certo na questão de que a disputa do Mazepin não é uma disputa limpa.
Isso, é.
Ele não disputa a posição, simplesmente. Ele joga o carro em cima.
Foda. E aí vamos pro Leclerc, que teve aquele erro no começo da corrida, né?
Filhado hoje. Hoje o cara provou que sabe, hein? Eu acho que ele tem que. Eu acho que esse carro da Ferrari não é isso. Esse carro da Ferrari não é um carro. Ah, carro pra brigar por título, mas ele só, pra mim, ele só tá ligeiramente atrás do carro da McLaren. Mas, tipo, a diferença entre eles é, tipo, mínima. E hoje ele mostrou que, tipo, ó, olha pra mim que se eu tivesse com um carro bom, eu estaria lá na frente.
E assim, ele teve o erro dele lá, quebrou o bico do carro, voltou, e aí foi se recuperando na corrida. E ao mesmo tempo, o Sainz também, que largou lá atrás, também se recuperando na corrida. É, a Ferrari fez uma belíssima corrida, né?
Fez, seis, a Bia. Hoje a Ferrari não.
Comparando a última corrida, né? Realmente foi assim, uma evolução muito grande, né? Chegaram que na última corrida, lá pelos 17º, 18º, sei lá, muito ruim, assim, muito abaixo, né? E hoje, os dois carros na zona de pontuação, sexto e sétimo lugar, foram muito bem.
É, e você, Luiz, o que você acha do Sainz e do Leclerc nessa corrida?
Cara, eu gostei mais do Sainz na corrida do que do Leclerc. Primeiro porque o Sainz largou mais de trás. E segundo que o Leclerc, ele fez uma ótima corrida de recuperação, mas ele fez uma ótima corrida de recuperação por causa de um erro dele, né?
É isso, exatamente.
Diferentemente, por exemplo, do Verstappen na corrida passada, que errou na primeira curva, o Hamilton passou, mas ele não, além de ele não atrapalhar ninguém, além dele mesmo, e conseguir se recuperar, o Leclerc, para mim, ele se atrapalhou, tirou o Gasly fora da corrida e aí teve que se recuperar. Então, não estou falando que ele é um piloto ruim, mas, por exemplo, eu não daria o voto de piloto da corrida para ele. E entre ele e o Sainz hoje, para mim, se mostrou bem melhor porque não cometeu erros e buscou o resultado dele.
E outra coisa, né, Luiz? Assim, a gente fala em corrida de recuperação, mas ele passou por Alpine, Alfa Romeo, Haas, Williams, né? Então, assim, foi uma corrida de recuperação, mas também não foi aquela corrida que você fala, caralho, o cara escalou o pelotão. O motor
É,
Ferrari,
exatamente.
mesmo sendo ruim, ainda dá de 10 a 0 numa Haas, Williams, Alfa Romeo, Alpine.
É, é. Eu acho que a Ferrari vai ficar nessas posições, assim. O normal da corrida, como foi uma corrida normal hoje, eu acho que o grid vai ser esse. Só vai trocar ali entre Bottas e Pérez. Eu acho que o Pérez é melhor que Bottas. E o resto vai ficar ali. Norris em quinto e as Ferraris atrás, entendeu? Tipo,
Você
eu acho
acha
que.
que o Ricardo ele vai ficar lá para trás mesmo?
Cara, não tem jeito, velho. O Ricardo não tá se adaptando à McLaren, velho. Na boa, tipo. Não sei, eu não sei. É, pra mim, ele não tá se adaptando ao carro.
É porque não é uma coisa que, por exemplo, o Ricardo chega em 13º e o Norris em 10º, né?
Não, é
É,
gritante a
exatamente.
diferença.
Tá
E
muito diferente.
tem, a não ser que não esteja divulgado isso, mas não tem diferença de equipamento de um pro outro, ou tem. Não, não vi nenhuma notícia dessa. Que o Norris ele tem alguma coisa que alguma kit de equipamento que é desse ano e o Ricardo ainda não. Não tem, eu acho que os dois têm
Não,
tudo.
e
Eu acho que eles estão com o mesmo carro também, viu?
Eu acho que não tem diferença.
É mais competência do Norris mesmo.
É, então, e eu acho que o salário do Ricardo ainda é maior. Então, se tivesse que ter uma diferença de um carro, é você deixar o melhor carro para quem tem o maior salário, né? Porque eles estão investindo nesse piloto por causa disso.
Exatamente, tipo, eu não sei se, eu acho que vai ficar, né, esse grid aí mostra como que seria o grid numa corrida normal, né, uma corrida tipo solta, assim, esse é o grid ideal. E aí vamos já...
É uma pena pra McLaren, né, porque na disputa direta contra a Ferrari pode se dar bem terminando com os dois pilotos na pontuação.
Exatamente, tipo, e eu acho que trouxeram o Ricardo pra isso, né? Tipo, trouxe o Ricardo pra tentar levar o Norris e o Ricardo, tipo, pra ganhar da Ferrari. Não tá acontecendo, né, o Diegão?
Não está acontecendo, né? Mas ainda, no campeonato de construtores que nós vamos falar daqui a pouco, a McLaren ainda está na frente, e muito por conta do Lando Norris, né, que acredito ser o único piloto que pontuou em todas as corridas nesse campeonato até aqui.
Vou falar uma coisa para vocês. Assim, tem o Leclerc ainda, mas eu acho que depois do Verstappen, o próximo campeão mundial dos novatos, né, dos que não foram campeão mundial, tirando o Hamilton, né, vai ser o Norris, cara. O Norris tá correndo demais, velho.
Ah, tá. Eu acho que esse ano vai ser muito difícil o Verstappen não perder esse título. Eu acho que só se o Hamilton tirar alguma coisa na cartola, mas eu acho que ano que vem, com os carros mais nivelados, eu acho que talvez a máquina, talvez, sei lá, o Norris chegue.
A McLaren tem que evoluir muito.
Eu acho que ainda não. É que nem o Samir falou, ele vai ser o próximo, mas esse próximo pode ser daqui a 3, 4 anos ainda, sabe?
Exatamente.
Mesmo depois que... Hoje nós temos dois pilotos para ser campeão do mundo, que é o Verstappen e o Hamilton, né? E a hora que o Hamilton parar, ainda vai ter o Verstappen correndo numa Red Bull, né?
Exatamente.
Ou, sei lá. E aí vai chegar o Russell também correndo de Mercedes, né?
Eu acho
que é foda.
Eu acho que essa geração, puta, que pena que não tem um brasileiro, mas essa geração tá vindo, Norris, Russell,
Leclerc, Sainz,
esses caras correm demais, velho. Esses moleques aí correm demais. Então, tipo assim, eu queria muito tivesse 3 equipes, 4 equipes disputando o título, entendeu? Porque ia ser bem bacana, cara. Imagina o Norris, o Leclerc, o Russell e o Verstappen. Os quatro disputando o título. Disponível porque os quatro carros são foda. Cara, ia ser muito louco. Ia voltar naquela geração. Piquet, Ayrton Senna, Mansell, Prost. Você entendeu? Tipo,
ia ser... Braço mesmo, né?
Ia ser no braço. Mas essa geração é muito foda mesmo, cara.
E de preferência, um em cada equipe, né? Pra ser cada equipe com chance de ganhar.
Exatamente, tipo... E pra mim, assim, foi o que o Diego falou. Não vai ser o ano que vem que o Norris vai ser campeão, mas daqui 5, 6 anos... Porque a McLaren, não sei se vocês concordam, a McLaren tá numa evolução assim, cara. Desde a época do Alonso, né? Quando o Alonso sai... Começa a evoluir, chegou o ano passado em terceiro, e esse ano tá continuando. Então, assim, principalmente com o Norris. Vamos ver se daqui a alguns anos a McLaren entra na briga pelo título, né?
Mas a McLaren sempre teve essa questão, né? De, ó, faço carros muito bons e aí depois sai porcarias. Quando o Senna saiu em 94, ela teve aquela parceria bosta com a Peugeot. Para eles ganharem o título mundial, eles demoraram 5 anos. Que até 4, na verdade. 4, né? Em 98 com o Hakkinen. Agora, agora estão no primeiro ano novamente na parceria com a Mercedes. Eu acho que vou dar mais uns 3 anos para o carro da McLaren estar brigando por vitórias.
E aí vamos para os 4 primeiros, né? o Pérez fazendo aquela corrida que cagaram, na minha opinião, a equipe cagou no box com ele.
Cagou, também concordo. E eu vou te falar, agora a Red Bull tem um segundo piloto. Agora! Primeiro o Gasly não se adaptou com o carro da Red Bull, e depois eles tentaram o Albon, que também não se adaptou. Trouxeram o Pérez. O Pérez já se adaptou ao carro, e eu acho que ele vai sempre brigar por pódio. Como hoje ele só não foi pro pódio porque ele, por causa que a Red Bull cagou.
Vocês acham, vocês concordam com o Hortêncio, Luiz e Diegão?
Eu concordo. Sim, né? Porque vocês estão falando de boxe aí, então muito provavelmente na pista ele teria chances de ultrapassar o Bottas e a Red Bull que chama ele para tirar aquele pontinho extra, né?
É, o que aconteceu não, é que
eles
cagaram
na primeira parada dele.
É, fala aí, Luiz.
Não, pode falar aí, fala aí.
Não, é que cagaram, tipo assim, foi 4 segundos, né, no pitch.
4.8.
4.8, eles cagaram na roda, né?
No traseiro esquerdo.
No traseiro esquerdo.
Logo travou, a Red Bull.
Logo a Red Bull, velho. É, ele voltou já, tipo, meio que cagado contra o Bottas. Mas mesmo assim, conseguiu chegar ainda, se tivesse mais duas voltas.
Uma só ele passava.
Uma só ele passava.
Ele passava.
É, eu... E se passasse, mano? Não, se passasse, eu, Hamilton, sairia do carro e daria um tapa na cara do Bottas, mano. Mano, você não tem nem a competência de ficar em terceiro, seu lixo. Tipo, ajuda a equipe, pelo menos, pelo amor de Deus, velho. Os caras.
Ah, e convenhamos, essa punição do Bottas foi ridícula. Ah, ele rodou no pit, perdeu nos boxes, perdeu 3 posições, mas, cara. Ele rodou, acho que no treino livre, os caras deram a punição dele depois da qualificação. Tipo, ele ficou na frente do Hamilton, vamos punir ele.
Isso foi muito bancado.
Não é estranho?
Eu acho que, tipo assim, o Hamilton, ele é como se fosse o... sei lá, o garoto da franquia, sabe? Tipo, não pode mexer com o Hamilton. Tipo, se mexer com o Hamilton, acho que perde audiência, não sei. E aí tentam proteger o cara.
Eu acho que o Bottas, cara, tem um ditado perfeito pro Bottas, que é um ditado inclusive do Chapolin Colorado, que ele diz o seguinte: pouco faz quem ajuda atrapalhando.
É isso mesmo, né, cara? Tipo, velho, é muito foda. O Bottas, eu não sei mais o que falar. Mas assim, ele fez uma corrida boa, ele fez aquela corrida que esperam do Bottas.
Fez o arroz com feijão, né?
Fez o arroz com feijão, cara.
Tipo, bem temperadinho, no máximo.
Foi lá e falou, ó, beleza, eu não vou conseguir passar o Hamilton e não vou conseguir passar o Verstappen. Vou tentar segurar o Pérez. Tipo assim, fez o que ele tinha que fazer, entendeu?
Os ainda dando uma moral pra ele. É, nas curvas de baixa você tá sendo melhor que o Hamilton.
Não,
um belo incentivo, né?
Tem uma coisa da equipe da Mercedes que é engraçado, né? Tipo, eles falam assim, ó, você tá 8.0. Não, agora você tá 8.5. Ah, Hamilton, eu tô 8.0 ou 8.5, porra? Tipo, qual que é a diferença? Aí os caras falaram certo pra ele falar, ah tá, beleza, não vai adiantar porra nenhuma. Mas, puta, o Verstappen, ele tá voando abaixo, cara. Tipo,
o Verstappen tá... Essa, pra mim, é a melhor temporada da carreira do Verstappen. E o Hamilton não consegue... E o Hamilton não consegue fazer nada. Nada, nada, vezes nada.
Ele botou...
Cara, o Hamilton tá conseguindo se manter em segundo, né, meu? É o que ele tá fazendo. Esse campeonato aqui, ele tá jogando com o manual embaixo do braço, sabe?
Mas eu ainda tô falando que... Eu acho que a Red Bull vai manter a distância até as férias e eu acho que a Mercedes vai fazer alguma coisa pra ver se consegue diminuir a distância depois das férias.
Mexer no regulamento. Entrar com ações, entrar com uma petição, é fazer isso daí. Tenho certeza, o Toto Wolff, o Toto Wolff é mais político do que o chefe da Red Bull, cara.
O boot cover,
ele é mais político, assim. Ele.
A única coisa que eu tenho saudade do Burt na Fórmula 1 é que ele sempre falava do macarrãozinho, né? Coisa que os caras na Band não falam.
Macarrãozinho. O Luiz adora. Quando fala isso daí, o Luiz fala, macarrãozinho.
Macarrãozinho, cara, porra.
Não, mas é aquela coisa da experiência do Hamilton também, né? Acho que em outros tempos ele foi até mais reclamão. Mas hoje ele fala, olha, dá pra fazer alguma coisa? Aí vem lá o chefe falar, não, não dá. Você tem que tirar tudo que você pode tirar já tá aí no carro. Ele fala, não, então beleza, então vou ficar aqui manter a segunda posição mesmo. Cara, é igual na corrida passada, quando o Verstappen chegou, não tinha como ele se defender. Aí depois eu vi até o Jafone, não sei se foi o Jafone ou algum outro comentarista.
Deve ter sido o Max Wilson.
É, o Max Wilson dizendo que não entendeu por que o Hamilton não se defendeu. Cara, não tinha como se defender. Então ele ia tentar se defender para, de repente, ocasionar um acidente e perder pontos, sabe?
Exatamente.
Então, não faria muito sentido. Então ele tá jogando. Esse campeonato ele tá indo com o manual embaixo do braço e para a Mercedes ganhar a corrida vai ter que ser na estratégia, porque na pista tá bem difícil.
Porque na corrida anterior a essa, ele fez cagada e saiu da corrida, né? Ele não nem pontuou. E aí, ó, com uma experiência já de uma corrida pra outra, já fala, puta, se eu brigar aqui, eu posso até sair da corrida. Cara, se o cara passar, passou, foda-se. Fico em segundo mesmo, ganho ponto e vamos pra outra próxima corrida.
Ele teve um errinho nessa corrida agora que ele traseirou ali, ele quase saiu da pista, cara, ele quase rodou.
Quase rodou, né?
E só pra voltar um pouquinho no Norris, o Norris teve um problema no carro também, não teve?
Ali, cara, eu acho que teve.
Que o Pérez passou como se fosse tipo uma. Passando um retardatário.
É, porque o próprio Pérez falou para a equipe que precisava de mais potência, porque eles estavam muito rápido na reta. E ele passou o Norris numa reta, o Norris estava longe até.
Isso,
e aí, do nada a Red Bull foi lá e passou.
E depois o Bottas encostou e passou também, né?
E passou também.
É, então deve ter algum problema de falha. E o Ricardo teve problema também de potência, né?
Sim.
Por isso que ele ficou, por isso que deu esse problema nele. Só uma coisa pra falar do Verstappen. O Verstappen, acho que antes da parada do Hamilton pra troca de pneus pra melhor volta, se eu não me engano, ele tava 13 segundos de diferença, né?
13 segundos.
Cara, 13 segundos de diferença pro Hamilton, velho.
Não, o Verstappen hoje ele liderou a corrida de ponta a ponta, ele não perdeu a primeira posição em momento algum.
É impressionante, cara. Eu acho que vai ser difícil, se não melhorar a Mercedes, vai ser difícil tirar esse título aí do Verstappen. O que vocês acham?
Aí me ficou tenso falando que ele tá pegando dica com o Nelson. Cara, ele tá comendo aquele pequeno e isso tá fazendo diferença, cara. Porra.
Eu concordo com você, Samir. Vai ser muito difícil perder, a menos que alguma coisa aconteça mesmo assim.
Vamos lá. O Diego é fã de Nelson Piquet. Você acha que Verstappen está pegando dicas com o Nelson Piquet?
Se for pra melhorar o carro, com certeza, né, cara? Nelson Piquet, ele é um.
Mas
cara
velho, que... mas assim. Tem uma coisa assim que eu vou falar bem claro. Nelson Piquet, ele parou de correr fez o quê? Tem 40 anos, velho. Que ele não né? Toca num carro de Fórmula 1. Assim, como que ele vai dar dica pra um carro que tipo, nunca correu com carro híbrido, com motor desse, com aerodinâmica dessa, mano? Como que ele vai dar dica? Ou como que ele pode dar dica de pneu? Nem isso ele dá. Mano, não, me fala. Tem o que dar dica, velho. Tipo, o que ele pode falar é alguma coisa assim, putz, ó, se você tiver uma distância muito alta, tipo, diminui a rotagem no motor, sei lá, velho. Assim,
não, eu acredito que seja esse tipo de dica, né? Realmente não faz sentido ele.
Eu acho que a dica que ele dá é dica, por exemplo, de porque, por exemplo, o Verstappen tá menos afobado do que em anos anteriores.
Não, eu não acho isso. Eu acho que ele continua afobado, cara. A diferença é que agora ele tá de cara pro vento, então a chance dele errar e acertar um carro ou ficar nervoso porque tem um carro na frente dele é menor, mas ele continua afobado, na minha opinião.
Também acho. Também, eu acho que assim, o Verstappen, ele é bom, puta, mano. Tá fazendo uma belíssima temporada, mas se der alguma merda no carro, ele vira xixi lento. Ele volta aquele xixi lento dele. Não sei se vocês concordam com isso.
O que eu acho que eu até concordo com o Piquet, e aí também concordo com o Diegão, nesse caso aí tá de cara pro vento, é porque quando o carro tá ruim e larga lá atrás, é que nem o Piquet fala. A diferença entre largar lá na frente e largar lá atrás é lá atrás largar do lado de um De Césares, né? Que é maluco e parece que quer morrer na pista. É tipo isso, ele largar mais para trás e aí tentar ter essa afobação de passar para ir para primeiro. E ele já largar em primeiro, né? Porque pode ver que a largada dele foi tranquila, deu uma fechadinha no Hamilton ali e acabou.
Largada do Pérez hoje foi, eu acho que foda, hein? Mano, eu acho que a Red Bull, eu acho que tem que agradecer aos céus que a Aston Martin dispensou o Pérez porque achou o segundo piloto, hein?
Achou.
A largada do Pérez só não foi melhor porque a do Norris também foi muito boa. Então ele acabou não conseguindo passar o Norris. E o Norris, como largou muito bem, atrapalhou o Hamilton. E o Hamilton ele teve que mais defender do Norris do que incomodar o Verstappen.
Mas a melhor, mas daquelas daqui é para chegar do 0 a 200, do 0 a 100, né? A melhor foi a do Pérez. Pérez fez 4,4.
Não, então é de 0 a 200, né, cara? Porque acho que de 0 a 100,
0 a 200.
4,4 é
É, acho que é de 0 a 200, isso mesmo.
Agora uma posição para coisa que vem. Vai ser no mesmo autódromo, com as mesmas condições, só com um pneu mais macio, né?
Isso. Grama mais macia.
É. É, aí que acontece. Quando o Bottas trocou o pneu, 9 voltas depois, pneu duro. 9 voltas depois, o pneu traseiro direito estava todo já deteriorado. Aí vem, será que vai ter mais emoção com um pneu mais macio?
Certeza, eu tenho quase certeza.
Provavelmente terá uns pneus estourando aí, né?
Eu acho
não,
que vai
ser uma corrida
mais
para duas
pit.
paradas.
Eu também acho que vai ser
É.
coisa mais pit, porque tipo, não vai aguentar não, cara.
Então, aí é estratégia. Aí é uma boa chance da Mercedes mostrar que ela é boa em estratégia, né? E não errar.
Mas eles vão trazer essa gama mais macia. Porque esse circuito da Red Bull, ele é muito pequenininho, e ele tem três retas, e ele tem três retas com DRS, então ele só tem 10 curvas. E é na curva que desgasta mais, né? Porque na reta ele está seguindo reto ali e vai embora. Então eu acho que eles vão trazer essa gama mais macia justamente para você, porque você tem uma pista que não que pelo menos não deveria deteriorar tanto os pneus.
E na sexta-feira a Pirelli vai trazer pneus com compostos novos, né? Para as equipes
Um
fazerem testes.
protótipo.
É.
Porra, de que é um pneu protótipo? É um pneu nuclear, caralho?
Não sabemos.
Vamos ver o que vai fazer na sexta-feira, né? Como que vai ser na sexta?
E já você acha que já pode passar a classificação pra gente pneu cheio, pneu murcho?
O Diegão quer falar? Fala aí, Diegão.
Diegão
Fala sim.
fala.
Fala,
Diegão é
quero
o
minha
nosso
explicação.
oficial.
Ó, em relação, vamos começar então com o campeonato de construtores, que a Red Bull deu uma disparada, né? Agora está marcando aí 252 pontos contra 212 da Mercedes, né? São 40 pontos aí de vantagem, seguido ali de muito longe pela McLaren com 120 e a Ferrari com 108 pontos. Depois nós temos a AlphaTauri com 46, a Aston Martin com 44, Alpine com 31, Alfa Romeo com 2, Williams e Haas ainda sem pontuação.
Infelizmente, hein? Hoje eu acho que hoje daria pro Russell, hein?
Hoje daria para o Russell, né?
Ah, se agradece o Russell por ter.
Com certeza. E no campeonato de construtores, com mais uma vitória aí do Verstappen, ele pulou para 156 pontos contra 138 do Hamilton. O Pérez acompanha lá de longe com 96, 10 à frente do Lando Norris com 86. Aqui, cara, será que vai dar uma briga boa aqui entre Lando Norris de McLaren com Sérgio Pérez de RBR, cara? É diferença de 10 pontos, ó.
Acho que não. Eu acho que o Pérez começou muito mal, né? Por isso que ele tá só 10 pontos atrás. Eu acho que da tendência o Pérez ou ele ficar em terceiro no campeonato ou em quarto, dependendo de como que o Bottas vai ficar, né? Que ele é o quinto no campeonato.
O Bottas está em quinto com 74 pontos. Charles Leclerc tem 58 em sexto. O Sainz em sétimo com 50. Uma briga boa aí dos pilotos
boa.
Da Ferrari. Gasly com 37. Daniel Ricciardo com 34. O Vettel tem 30 pontos. Alonso 19. Stroll 14, Ocon 12, Yuki Tsunoda com 9, Kimi Raikkonen e Giovinazzi com um pontinho cada, e ainda sem pontuar, infelizmente, George Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin e o Nicolas Latifi.
Infelizmente, hoje era para ter aqueles dois pontinhos do Russell, infelizmente.
Vamos pro pneu cheio e pneu murcho?
Vamos. Pode começar aí, Samir.
Mas vamos antes dar um pneu cheio pro Luiz. Acho que todo mundo vai concordar, certo? E uma salva de palmas pro Luiz, que se formou ontem.
Opa!
Agora ele será, e futuramente será o meu ator favorito nas minhas próximas produções. Parabéns, Luiz!
Uma salva de palmas aí para o Luiz. Então, pneu murcho...
O pneu cheio, honorário.
Valeu, galera. Obrigado.
Pneu cheio honorário aí pro nosso ator
agora.
Comentarista de Fórmula 1.
É cultura pop e agora ator.
Agora ator e vai ser no futuro dublador.
Exatamente. Dublador, e aí, né? Eu vou. Quem... Eu, virando dublador, se eu fizer sucesso na dublagem, o pessoal começar a perceber que eu faço o Nick Cash aí, eu vou divulgar o programa.
Ah, é, tá vendo?
Opa, aí sim. Não, e aí o Hortêncio também, aí quase, né? O Hortêncio logo vai se tornar um cineasta. Então nós temos aí uma comparação que eu acho que, assim, tá bem equiparado, que seria Scorsese e Leonardo DiCaprio, Hortêncio e Luiz, entendeu? Tá ali muito junto aí.
É, não, é.
Aí a gente faz um documentário sobre o Nick Cast.
Sim.
legal. Então vamos lá, depois dessa honra aí. Agora a gente tem um ator na equipe, velho.
Agora
a gente tem um ator na equipe.
Um atormentado.
É honra mais que isso, cara. Começando com você então, Luiz, seu pneu cheio.
Cara, eu vou dar meu pneu cheio para o George Russell. Não terminou a prova, mas ele, eu acho que essa corrida dele foi uma corrida fantástica, apesar dele não ter terminado a prova. Ele estava indo para cima da Alpine, ele ia passar o Alonso, não fosse a equipe mandar ele reduzir, e depois não fosse o problema que aconteceu com ele. Ele estava de pneu médio, enquanto a galera na frente dele estava de pneu macio. Então ele ia ter uma vantagem nisso daí, porque ele ia poder andar um pouco mais na pista, e depois, quem sabe, trocar e não precisar parar mais. E acho que a pontuação tava na mão dele, cara. Mas o azar... Eu acho que o azar do Rubinho passou para ele. Não é possível, cara. Então, meu pneu cheio é pro George Russell.
Você, Diegão.
Cara, pneu cheio hoje vai para o Landinho Norris. Único piloto nesse grid a pontuar em todas as corridas, está fazendo um trabalho fantástico com a McLaren e fazendo a gente sentir a nostalgia, né, de ter uma McLaren ali brigando na ponta.
Você, Hortêncio?
Meu pneu cheio vai para Fernando Alonso, que está engolindo o Ocon.
O meu pneu cheio, nossa, vai ser a primeira vez, eu acho que a primeira vez vai ser diferente para todos, né? O meu vai ser para Sainz, fez uma corridaça de recuperação, largou lá atrás, foi costurando todo mundo, chegou na sexta posição, né? Sexta posição.
Isso.
Então, meu pneu cheio é pra ele também. Bom, não teve nenhum que... Todos diferentes. E agora vamos pro pneu murcho. Luiz.
Cara, o meu pneu murcho... Cara, pra quem que eu vou dar o meu pneu murcho, cara? Não, não tem, assim, alguém que...
Eu tenho. Eu acho que todo mundo vai concordar se eu falar.
Então fala você.
Grande prêmio. Grande prêmio de bosta, de lixo.
Ah, sim, é verdade.
É,
pneu
não.
Murcho para esse GP.
Pneu, meu vai ser pneu murcho para esse GP. Agora não sei se.
O meu também.
Você,
o meu também.
Do Luiz também e você, Hortense.
Menção honrosa para Esteban Ocon, que fez um GP lixo, mas concordo com vocês que esse grande prêmio deveria ser o pneu murcho.
Diegão?
Daniel Ricciardo, pneu murcho. Não tá correndo nada na McLaren. Tá devendo muito.
Também. Também
foi. Caralho, o cara veio tudo
revoltado. Tá, correndo porra nenhuma. Tá uma bosta.
Não, ele tá muito ruim, cara. Tá, assim... Pô, já era hora dele ter acertado esse carro aí, meu. Pérez tá fazendo uma corridaça aí, um grande campeonato já. Pela Red Bull, também teve os seus problemas. E, na minha opinião, o Daniel Ricciardo numa McLaren deveria entregar muito mais do que o Sérgio Pérez. Porque uma pressão em cima do Sérgio Pérez é muito maior do que uma pressão em cima do Ricciardo correndo de McLaren. Sabe? Então acho que ele deveria estar melhor, sim.
É. Então vamos pro bolão?
Bora pro bolão.
Vamos.
Bora pro bolão.
Vamos.
Vai, Hortêncio, fala aí, bolão. Como que tá? Eu...
Um minutinho, peraí, só tô terminando aqui de comer.
Eita, nós! É! É o Midcat aí!
Vamos pra Midcat aí! Que isso, cara? Que isso?
É. Tá fazendo ao vivo!
Luiz!
Oi!
Você que começa, você falou que o Pérez ia terminar no pódio. Por uma, faltou uma volta, hein? Senão, ia gabaritar. Puta,
ia gabaritar, velho.
Aí ele colocou que uma Alpine pontua. Agradeça a Dom Diego Fernando das Astúrias. 6 pontos. Okay. E Norris entre os 6, 3 pontos. 9 pontos você terminou. Samir. Você disse que o Ricciardo ia terminar na frente do Norris. Não rolou.
Realmente foi bem. Eu ouvi o podcast ontem. O Samir fala, é arriscado, né, gente? É arriscado, sim. Realmente foi.
Aí ele disse que o Tsunoda ia terminar entre os 10. Ficou em décimo.
Oh,
6 pontos.
Pokémon, velho.
Mas ele disse que o Leclerc ia ficar na frente do Sainz. 0 ponto.
Puta, mano.
Por um, hein?
Eita, velho. Nossa, por um.
Aí, vamos lá. Diego, você disse que o Verstappen não ia concluir a corrida. E também disse que o Hamilton ia vencer.
É, velho.
O fanboy do Hamilton se ferrou. É, e uma Ferrari entre as 10. Você ganhou 3 pontinhos.
Tá bom, pontuão.
Aí vem Clebão. Clebão disse que o Leclerc ia terminar em quinto. Um pouquinho longe, terminou em sétimo. Ele disse que o Ocon terminaria abaixo da posição de largada. Eu acho que terminar abaixo de 17º seria muito difícil, né? Então, 0 ponto. E Hamilton no pódio ganhou 3 pontinhos. Eu disse que o Bottas ia terminar na frente do Verstappen. Nossa, que horrível. Aí eu disse que ia ter safety car. A corrida foi tão chata que não teve safety car. E Mercedes nos pontos, 3 pontinhos pra mim. O bolão está com Luiz 66, Samir 49, Diego 47, Clebão 44 e Hortêncio 33. Clebão, Hamilton, Hortêncio, Verstappen. E o Jeff, não, com 9 pontos ele não. Ele desistiu. Ele é o Mazepin, já desistiu já.
Eu acho que a gente tem que fazer igual o Toto Wolff, tipo, entrar com uma petição na FIA pra saber o que o Luiz tá fazendo aí pra.
Ah, é asa dianteira aí, cara. Asa móvel.
É, asa móvel dele aí.
Tem informações privilegiadas.
E vamos aos palpites da semana que vem já. Sim, Nick Cast na Fórmula 1, 3 semanas consecutivas. Luiz, é você.
Bom, GP da Áustria semana que vem, né? Mesmo lugar. É. Vamos colocar o seguinte, então. A minha aposta arriscada, Eu vou colocar uma McLaren no pódio.
No pódio. Quando eu coloco McLaren no pódio, é um dos dois. Então, vou colocar só um aqui, só para diferenciar. Vai lá.
A minha aposta difícil vai ser que o Stroll vai pontuar.
Stroll pontua.
E a minha aposta segura é que vai ter um estouro de pneu.
Um estouro de pneu. Samir!
É, vamos lá, vamos ver. Aposta arriscada. A Ferrari vai ficar entre os cinco.
Ok.
Aposta difícil. É, Vettel pontua.
Vettel pontua. Ok. E a aposta segura?
Aposta segura. Alguma AlphaTauri pontua.
AlphaTauri pontua. Diego!
Cara, aposta arriscada, que quase deu certo hoje, apesar que ninguém apostou nisso, mas eu vou apostar para a semana que vem. É, George Russell pontua finalmente pela Williams.
O quê?
Essa daqui é difícil, hein, cara? Pontuar com a Williams, ele com o azar do Rubinho aí vai ser interessante. Aposta difícil. Aposta difícil. Sérgio Pérez no pódio.
Pérez no pódio, ok.
E Fernando Alonso não pontua no próximo GP.
Ih, vai ferrar o fanboy do Fernando Alonso aí. Alguém vai ficar triste. Alguém vai chorar depois do banheiro.
Vamos lá. A minha aposta arriscada é Bottas fora do pódio. A minha aposta difícil é Fernando Alonso em sétimo.
Em sétimo.
Em sétimo.
Na corrida.
Isso. Alonso em sétimo. E a minha aposta segura é Hamilton no pódio.
Hamilton no pódio.
Lembrando sempre que o Clebão tem suas apostas computadas depois do Nick Cash gravado. E que o Nick Cash. E lembrando que o Nick Cast, ele está em, deixa eu só fazer a conta, em três, ele está em, acho que, se eu não me engano, 20 países, o nosso Nick Cast, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, vamos lá, Estados Unidos, Irlanda, Alemanha, Itália, Colômbia, Peru, Arábia Saudita, Canadá, Austrália, Espanha, Sri Lanka, Angola, Rússia, Vietnã, Argentina, Holanda, Suíça, Finlândia, México, Singapura, França, Moldova, Índia, Emirados Árabes Unidos, Chile, Polônia, China e Geórgia.
Oh. Para você que está ouvindo da Holanda, meus bem. Para você que está ouvindo da Finlândia, nos desculpe pelo Bottas, mas não dá.
Não, eu até entendo os países árabes aí, a Arábia Saudita, que tipo, né, Samir, pá, beleza. Mas Moldova, velho. Moldova, velho. Mano, você que dos ovos de Moldova, pelo amor de Deus, manda um e-mail pra gente, velho. Manda um tweet, sei lá, cara. Tipo.
Vamos lá. Desses seguintes países, se vocês puderem mandar um e-mail pro nickcast@gmail.com, esses seguintes países. Vamos lá, por favor. Sri Lanka, Vietnã, Moldávia, Geórgia, por favor, mandem lá pro Nick Cash 15 o nosso Twitter, ou nickcast100@gmail.com. Pode mandar no meu Twitter pessoal, @ortlima, ou no Twitter pessoal do Samir, ou no Twitter pessoal do Luiz. Mande um aviso para nós, fala o que vocês gostam do Nickcast, porque eu acho que vai ser melhor pra gente ver por que vocês ouvem. Vocês ouvem por causa do Nickcast na Fórmula 1 ou por causa do nosso podcast Nickcast, o nosso tradicional? Ou você é brasileiro?
Olha a autoestima para baixo, né? Você está nesse... Por que você ouve, sabe? Calma, cara, o cara deve gostar. Mas assim, é meio... Eu acredito que o pessoal nesses outros países, todos que ouvem, apesar de estarem ouvindo nesses países, provavelmente são brasileiros residindo nesse lugar por conta da língua. Mas talvez o de Angola seja realmente algum angolano esteja ouvindo. Então aí, meu salve aí pro pessoal de Angola também.
Salve, pessoal de Angola.
Salve, pessoal de Angola. Lembrando sempre que o Nickcast na Fórmula 1 é apresentado pelo nosso querido Samir Farage.
Ah, não, peraí, só posso dar um beijo no coração? Um beijo no
coração. Pode sim.
Pra Glenda. Glenda, você tá linda hoje. Beijo no seu coração.
Meu beijo no coração sempre do Nickcast na Fórmula 1, sempre pra Juliana Serrazoli, porque eu sempre acompanho os drops dela que saem lá pelo Boteco, e ela sempre é maravilhosa e ultra competente.
Pode terminar,
Vamos lá. O Nickcast na Fórmula 1, apresentado sempre pelo nosso queridíssimo Samir Farage, com comentários sempre precisos de Diego Henrique, Luiz Felipe Nogueira e Hortêncio Lima. Participações especialíssimas de Kleber Senna, ou Kleber Leonardo, parente de Anderson Leonardo. E a edição é de Hortêncio Lima e ficamos por aqui.
Falou, galera. Até a próxima.
Mas, galera, boa tarde.
Falou, galera. Uma boa tarde. Até semana que vem.